Primeiramente, a minha saudação a vocês que estão no curso de bacharelado em administração pública, dentro desse esforço do MEC e CAPES com a Universidade Aberta do Brasil e nesse curso que é ministrado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nós vamos tratar, dentro da disciplina de contabilidade pública, da unidade 4, que versa sobre plano de contas. A ideia de plano de contas, para quem viu a videoconferência da aula 3 ou também acompanhou-la pelo livro didático das páginas 70, mais ou menos, até a página 100, ela vem trazendo novidades desde 2008 e vem sendo chamada, como se disse lá, de CASP, C-A-S-P, Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Plano de contas é uma ferramenta que, nesse contexto dos manuais de contabilidade aplicada ao setor público, vem como a nossa parte número 3 e é conhecido como PCASP. Então, a sigla PCASP significa Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. E o que é um plano de contas? O plano de contas é um instrumento no qual, pelo qual o contador, enquanto uma pessoa sintonizada com a sua comunidade e com a necessidade de estar representando dados e informações para que possa os usuários, através de um sistema de base confiável, permanente e autenticado por profissionais gabaritados, vejam o ato e o fato do patrimônio no passado e sua evolução. Claro que modernos instrumentos de contabilidade de previsão, por exemplo, uma derivação muito fácil de ser compreendida é o orçamento empresarial, disciplina, inclusive, de curso de graduação, trabalham com a contabilidade sobre o aspecto preditivo. Porém, via de regra e no geral, a contabilidade pública costuma jogar essa parte de previsibilidade para o orçamento e trabalhar a contabilidade voltada para o presente e para o passado. Logo, planificar as contas significa observar um conjunto de fatos e atos sociais que resultam no aumento da riqueza ou na diminuição da riqueza patrimonial daquela entidade, e se estamos no setor público, daquela determinada repartição, fazer um rol desses dados para que se tenha a representatividade da potencialidade de movimentação, então uma espécie de experiência vivenciada na modificação patrimonial, e listar compartimentos. Vou dar um exemplo porque, do ponto de vista conceitual apenas, é muito difícil de você entender. Nós temos, do ponto de vista material, a ideia de deslocamento por veículos. Ou uma moto, ou uma bicicleta, ou um automóvel. E o automóvel, sem dúvida, é o mais conhecido dentre estes. Então, imagine você que nós tenhamos a necessidade, como temos numa repartição pública, de registrar o movimento pelo qual os nossos servidores públicos, quando em serviço, se deslocam para prestar esse ou aquele serviço, para elaborar esse ou aquele bem aos usuários do serviço público, aos contribuintes. Vamos exemplificar como uma equipe que esteja dentro do nosso setor educacional, dentro do município, prestando um serviço de supervisão nas escolas. Uma inspetoria de qualidade de ensino por todo o território do município. Esse pessoal poderia potencialmente se deslocar por moto, poderia se deslocar por bicicleta, poderia se deslocar por os mais diversos tipos de automóveis. Então, nesse caso, para compor um plano de contas, a gente deve partir do mais geral até o mais específico. Então, esse grupamento patrimonial, de uma maneira geral, ele seria chamado de bens. Bens. bens do ativo, conjunto de veículos e itens capazes de fazer o transporte. Neste caso, há que se analisar a durabilidade desses bens. Então, há regras já universais para enquadrar isso aí, de um lado. E aí nós teríamos os bens, aqui convencionalmente chamado de bens do imobilizado, que são aqueles bens de uso duradouro acima de 2 anos, aqui na contabilidade pública, embora na contabilidade privada seja superior a 1 ano a durabilidade, mas aqui por lei, pela lei 4.320, é duração superior a 2 anos. Aí teria que trabalhar em 2 vetores. Primeiro vetor, essa doutrina. A doutrina da contabilidade, as normas gerais que colocam essa divisão para se formar o plano de contas. E o específico, outro vetor. Se no meu município o transporte nunca é feito de bicicleta, não há razão de quando eu vou detalhar os bens para esse transporte lá no imobilizado, eu colocar bicicleta. Se o transporte, por exemplo, é feito, como em alguns municípios do interior do Nordeste, o transporte é feito de charrete, ou é feito em outro tipo de veículo, bicicleta e moto, se eu não tenho bicicleta, eu não coloco bicicleta. Se eu tiver bicicleta, eu coloco bicicleta. Então, o plano de conta é o conjunto agregado. E ele sai, ele vai ter que conjugar esses dois. Por blocos, o plano de contas também modificou, porque modificaram os componentes dos sistemas, como nós vimos na unidade 3. Então, se eu não tinha um subsistema de custos na contabilidade aplicada ao setor público, eu não tinha no conjunto de blocos de contas ou na conta detalhada nada de custos para colocar. Eu não tinha custo em fabricação, eu não tinha custo de produto acabado, eu não tinha essa terminologia doutrinária, bem como eu não esmiuçava lá dentro do sistema da apuração dos componentes de um determinado serviço na administração pública, quais eram os itens, quais eram os insumos envolvidos, por exemplo, num serviço em fase de acabamento. Agora eu vou ter que tratar disso. No subsistema de custos, vai tratar, então, dentro do plano de conta, dos grupamentos de custos. O subsistema patrimonial vai tratar do ativo e passivo. Subsistema orçamentário vai tratar das autorizações legislativas, da disponibilidade de dotações, dos créditos adicionais e do fluxo da movimentação de um orçamento e do fechamento do orçamento. O subsistema de compensação vai tratar dos fatos potenciais que no momento não afetam o patrimônio, mas que poderá afetar no futuro, como, por exemplo, uma garantia dada pelo Tesouro Nacional ao empréstimo que o Estado do Ceará faz com um banco internacional. O Banco Internacional, quando vai fechar um contrato de empréstimo com o Estado do Ceará, com outro Estado mesmo qualquer, ou com um grande município, ele não vai aceitar como aval a conta do Tesouro ou a conta corrente de receita do ICMS ou do IPTU do Estado ou do município. Ele vai querer uma garantia do Tesouro Nacional, ele vai querer uma garantia da União, porque se mais lá na frente não pagar essa dívida, ele tem a nação brasileira, ele tem o Estado brasileiro enquanto União como um avalista forte. Então ele visualiza o avalista de maior porte. Nesse caso, se a União prestar um aval, uma fiança, uma garantia qualquer a um empréstimo internacional feito pelo Estado do Ceará, isso, a dívida é do Estado do Ceará. Então, é uma conta que vai ficar na contabilidade da União apenas no compensação. Se algum dia a União tiver que assumir patrimonialmente um ônus pela dívida que o Estado do Ceará, ou outro qualquer, eu estou usando o Ceará apenas para exemplificar, um outro Estado qualquer deixar de pagar, aí sim é um fato patrimonial para a União. Então, essas expectativas de perda patrimonial, expectativa de ganho patrimonial, que não se concretiza no momento, mas que um dia poderá vir se concretizar, é o assunto do subsistema de compensação. Eu vou repassar aqui, didaticamente, o fluxo de receita e despesa, que são os maiores componentes da riqueza patrimonial para as entidades estatais. E dentro disso a gente teria dois blocos: as variações que agregam riqueza em geral, as mais fortes, são a de natureza tributária e de contribuição. Eu já falei na unidade 3 que os impostos são coercitivos. Se fosse dada ampla liberdade para o contribuinte optar entre pagar o imposto ou não, e ele pudesse optar segundo a natureza da sua razão de pensar o retorno que o Estado lhe dá, provavelmente a gente teria cofres secos no setor estatal. A receita seria muito baixa. Então, a receita tributária, impostos, taxas e contribuição de melhoria é um forte ingresso que o setor público recebe. Isso é uma variação patrimonial aumentativa. E o plano de contas, quando vai tratar dessas receitas, ele vai tratar em dualidade, ele vai tratar no subsistema orçamentário para controlar a cobertura de receita que se tem para poder movimentar os empenhos, para poder movimentar os repasses depois e para poder fazer destaques e provisões dentro da movimentação orçamentária, tendo respaldo na receita. Então, a receita tem um componente de registro lá no subsistema orçamentário. E também no subsistema financeiro, para controlar o fluxo da arrecadação. Porque agora, na nova contabilidade pública, não se registra só a receita pelo regime contábil de caixa. A receita em valores a receber também deve ser rigorosamente pelo regime de competência registrado. Então, o sistema financeiro também interage com o sistema patrimonial no contas a receber, também nos valores a receber. E isso é que vai dar condições de prognosticar o pagamento de empenhos e o movimento da despesa lá no sistema orçamentário. Ponto de vista patrimonial, o volume de receita, essa aí de tributos, ela é complementada também na formação de riqueza por um volume de receita de contribuições. Hoje, no Brasil e na União, as receitas de contribuições já ultrapassam a valores absolutos a receita tributária. São as chamadas contribuições sociais e econômicas, principalmente por dentro do imposto de renda, fazendo com que cresça muito o volume deste tipo de ingresso. Então, isso gera variação patrimonial aumentativa. Outro tipo de variação patrimonial aumentativa, que daí não está aí dentro, são as chamadas não orçamentárias ou independentes da execução orçamentária. E isso aí pode ocorrer em função de ganhos, inclusive de renda, né? Hoje o Estado brasileiro tem as suas sociedades de economia mista, ele participa como acionista, obtém dividendos, por exemplo, numa Petrobras e numa Vale do Rio Doce, como acionista minoritário, mas participa. Isso também é uma renda que pode estar vindo para dentro do patrimônio, para dentro da riqueza. Mas existe também, principalmente, doações, subvenções que o Estado ofere e que podem também se agregar. Existem também até as naturais de riqueza. Por exemplo, o Exército Brasileiro, as polícias militares e algumas outras instituições têm seres vivos dentro do seu patrimônio. São chamados semoventes. Se a gente tiver fêmeas e machos na cavalaria e isso aí tiver um valor significativo, e tem, porque tem animais aí equinos de raça e de grande valor unitário, na junção e na criação de novos equinos, os filhotes aí, né, nós teremos um aumento biológico natural do conjunto patrimonial de equinos, dos semoventes, daqui na contabilidade. Então, isso também gera uma variação patrimonial aumentativa. Isso aumenta o patrimônio. De outro lado, o próprio ativo, os próprios bens, também pode gerar variação patrimonial diminutiva, não orçamentária ou independente da execução orçamentária. Ficando no mesmo exemplo, um cavalo, uma égua, eles envelhecem, eles também falecem. E daí terá que baixar do patrimônio, diminuir do patrimônio, diminuir da riqueza, esse equino que faleceu. Então, no mesmo exemplo desse plantel de equinos, que as forças militares costumam ter, a gente pode ter uma variação aumentativa quando eleva a riqueza patrimonial. Uma variação patrimonial diminutiva quando morre esse material, esses bens naturais, né? Em geral, aí, de ordem biológica, no meu exemplo. Uma outra questão quanto à variação aumentativa também são as doações recebidas, os bens vacantes. Se pessoas deixam herança, algumas não têm sequer herdeiros, outras voluntariamente não querem atribuir a ninguém, podem estar dando em testamento esse lote de bens ao Estado. Ou os bens vagos podem também ser assumidos pelo Estado. Bens que são, por força da contravenção penal ou do crime, também revertidos para o Estado. Então, aí tem um outro componente que não passa pelo orçamento. Mas volto a insistir. Principal lote do aumento da riqueza patrimonial são os bens coercitivamente obtidos através da receita orçamentária. Do ponto de vista de variações diminutivas, nós temos também esse componente que passa pelo orçamento. Quando se faz um empenho para pagar aqui na administração pública, tem que separar a despesa chamada efetiva, para fins de variação patrimonial diminutiva, da despesa não efetiva. Qual é a diferença conceitual? A despesa efetiva costuma ser aquela que não gera no futuro, a longo prazo, a continuidade de utilização para os usuários ou para a máquina pública. Então, é uma despesa que a curto prazo se esvai. Exemplo, folha de pagamento de servidores. Embora haja uma agregação daquele esforço colocado pelos servidores públicos à disposição do aparelho de Estado e da máquina governamental na produção dos seus serviços e bens, não fica fisicamente registrado para utilização futura aquele bem. Mesmo com o conceito de capital intelectual, o agregado temporário de uma folha de pagamento mensal ainda não é traduzido para dentro do balanço de ativo e passivo. É agregado, quando muito, uma ideia de um determinado servidor que foi tornado um software, foi tornado uma invenção, foi tornado um direito autoral ou coisa parecida. Então, eu estou falando dessa folha de pagamento comum. Nessa folha de pagamento comum, quando se paga, quando se faz um empenho para pagar o mês, já se absorveu todo aquele insumo que foi para o sistema produzido. Do outro lado, o contra-exemplo, que seria a despesa não efetiva, a gente pode estar colocando aqui como a aquisição de uma viatura. Quando se adquire um veículo, que aqui na administração pública se chama de viatura, nós temos também um desembolso. Ele também será utilizado para gerar serviços e bens para a população. Porém, quando se faz um empenho, se faz o pagamento, se faz agora, se faz dentro de um mês, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, depois de adquirir o veículo. Mas esse veículo, aqui chamado de viatura, ele vai durar 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, ele tem uma duração futura. Claro que há componentes para isso, porque se a gente vê a despesa não efetiva somente pela ótica da durabilidade, e aí é bom e eu aconselho que se recorra ao manual que é colocado como procedimentos contábeis patrimoniais para ver as implicações, quando é uma despesa efetiva e quando não é efetiva. Mas a durabilidade por si só não garante o aspecto de ser não efetivo. Porque eu tenho um CLIPS, por exemplo, que pode durar até 50 anos. Um saco plástico pode durar muito mais do que isso. Porém, pelo seu valor unitário e pela materialidade do bem, eu não posso estar dizendo que isso é um bem de longa duração. Ele não vai ter, dentro de normas nacionais e internacionais, abrigo para registro como despesa não efetiva. Logo, o conceito, então, de variação diminutiva dentro do patrimônio, ele tem a ver com uma série de fatores que, como falei, na parte 2 da portaria 664 de 30 de novembro de 2010, há abundantes explicações para fazer a diferença. Agora, o aumento da riqueza vai se dar, no geral, na despesa e na receita, pelo confronto do que se agrega. Se eu tiver muita despesa efetiva, naquele período eu vou estar empurrando o conjunto patrimonial por força das despesas orçamentárias para baixo. Se eu tiver, num determinado período, muita despesa não efetiva, eu vou estar empurrando o patrimônio para cima. Então, essa é a condição que faz a separação no novo plano de contas por grupos. Então, quais são esses grupos dentro da moderna visão de receita e despesa que a contabilidade pública traz? Primeiro, que a variação diminutiva vem no plano de contas antes das variações aumentativas. Isso é uma novidade. Então, o uso de bens e serviços, aqueles que não agregam, é chamado de material de consumo, serviço e a depreciação de bens. Aí tem outra novidade. A depreciação de bens não era contabilizada até antes de 2008. Ela passou no novo plano de conta, junto com a amortização à exaustão, a ser obrigação de ser contabilizada. Então, aquele veículo que eu dei como exemplo, ele só vai desgastar quando o conjunto de depreciação ao longo dos 10 anos ele for contabilizado. Um outro grupo, as financeiras. Então, as despesas e os gastos com juro, com variação cambial, com outros encargos que os banqueiros e aqueles que emprestam para o setor público costumam cobrar, eles são colocados à parte. Esses jamais vão agregar valor à riqueza patrimonial, porque eles são simples desembolso. Há um outro conjunto aqui também, tanto na variação diminutiva quanto na aumentativa, que merece um comentário. O conjunto de transferências governamentais e não governamentais que pode ser feita na receita e na despesa. Primeiro, as governamentais. Nas governamentais, a gente tem, dentro da Constituição brasileira e dentro do fluxo de despesa, a condição de estar recebendo, como por exemplo um Estado de Santa Catarina está recebendo da União, o Fundo de Participação dos Estados. O município de São Paulo, o município do Rio de Janeiro, o município de Florianópolis, está recebendo da União o Fundo de Participação dos Municípios. Isso lá para a União é uma transferência intragovernamental que ele concede, que ele transfere para o Estado e o município. Para quem recebe aqui no Estado ou na União essa transferência, isso aqui, então, é uma receita por transferência intragovernamental. Então, intergovernamental. Inter, porque é interesfera de governo. Nesse caso, então, a gente tem um fluxo intergovernamental nas transferências. Existem também as transferências não governamentais. Com as parcerias público-privadas, pode haver transferência da União para entidades privadas. Claro que há muitas restrições quanto a isso, que devem ser respeitadas em função da lei de responsabilidade fiscal. Eu recomendo para quem faz o dia a dia da contabilidade e o registro, quando for mexer no plano de contas, dá uma olhadinha boa nisso. Mas há também a condição de, ao contrário, a entidade privada está colocando recursos, transferências que vêm do setor privado para dentro do setor estatal. E aí, nesse caso, seria uma transferência não governamental a chegar. Há um outro grupo, que é raríssimo de ser usado para administração direta, que é a despesa do grupo de tributárias e contributivas. Principalmente porque uma esfera de governo da administração direta não paga a receita tributária para outra. O artigo 9º da Constituição brasileira impede esse fluxo. Então, muito cuidado também quando for usar esse grupamento de variação diminutiva. O plano de contas traz um grupamento com esse tipo e pode levar uma indução a erro, principalmente para aqueles que não estão muito habituados com essa nova sistemática de plano de contas. Do ponto de vista das receitas, a gente tem a receita, então, colocada por grupos que privilegiam o tributário, privilegiam a receita financeira, que é muito pouco dentro da administração direta, e a receita de contribuição, volto a insistir, ela é muito mais forte hoje do que foi no passado. Agora, para as despesas do plano de conta, os grupamentos foram os seguintes: pessoal e encargos, há todo um grupamento próprio para registrar a remuneração com pessoal, obrigação patronal, os benefícios em geral, que é colocado para o servidor público e os outros colaboradores da máquina administrativa. E se segregou daí os benefícios sociais, então aposentadoria, reformas, pensões, tudo isso aí forma um outro grupo separado agora no novo plano de contas. Tem-se ainda um outro grupamento dentro das despesas que vai abrigar aquelas despesas que nós tínhamos no passado colocado como bens e serviços, né, que eram os nossos material de consumo e serviços de terceiro. Então, há grupo específico para isso. Basicamente, a reforma, então, do plano de contas para fins patrimoniais, ela passa por esse abrigo. Agora, o importante perceber no novo plano de contas é que se criaram também contas correntes, ou seja, um grupo para registro do fluxo de compromissos a pagar e pelo grupo de compromissos a receber. São os grupos de controle. Equivale, para quem é da contabilidade, àquele antigo conta corrente. Para quem é da contabilidade de setor estatal, essa novidade não existia. O conta corrente das entidades, das empresas de fim lucrativo, era do lado objetivo dos pagamentos a fazer os fornecedores, do lado objetivo de valores de venda a prazo, as nossas contas a receber, as duplicatas, enfim. Então, há agora grupamentos novos no plano de conta, derivando para o controle financeiro. Atribua isso o esforço do CIAF, que é o CIAF na origem, um sistema de administração financeira, que depois virou um sistema contábil. Então, o cuidado por pagar as contas em dias, o cuidado por receber a dívida ativa e movimentar os valores a receber de fato, vai receber, está recebendo, componentes dentro do plano de contas. Mas isso é assunto por demais complexo para tratarmos aqui. Aqueles que desejam aprofundar o assunto, recomenda-se que observem no manual de contabilidade aplicado ao setor público, a parte 3 e 4, que tratam do plano de conta aplicado ao setor público. Era isso que tínhamos para a unidade 4, agradecendo a atenção de todos e o privilégio de estar com vocês nessa oportunidade. Agradecimentos principalmente ao professor Sinésio, da administração aqui do nosso curso da Universidade Federal de Santa Catarina, do Centro Socioeconômico, que foi o portador do convite para que a gente estivesse aqui falando com vocês dentro dessa modalidade de ensino à distância. Muito obrigado.